Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. 1922 das notas, sobre a Brusundanga ameaçam não acabar mais. Temo escrevê-las tão longas como as histórias de Heródoto não virem elas, apesar disso, merecer a imortalidade da obra do viajante grego. Contudo, se a posteridade não encontrar nelas algum ensinamento, e as desprezar, os contemporâneos do meu país podem achar nestas rápidas narrações de coisas de nação tão remota, moldes, receitas e meios bodegar de vez o Brasil. Esbocei em um capítulo antecedente o tipo de manda-chuva da Brusundanga. Agora, vou ver se debulso um ministro daquele país. A Brusundanga, como o Brasil, é um país essencialmente agrícola, e como o Brasil, pode-se dizer que não tem agricultura. O regime de propriedade agrícola lá, regime de latifúndios com toques feudais, faz que o trabalhador agrícola seja um pária, quase sempre errante de fazenda em fazenda, donde é expulso por dar aquela palha, sem garantias de espécie alguma, situação mais agravada ainda pela sua ignorância, pela natureza das culturas, pela politicagem roceira e pela incapacidade e cupidez dos proprietários. Estes, em geral, são completamente inábeis para dirigir qualquer coisa, indignos da função que a obscura marcha das coisas depositou em suas mãos. Pouco instruídos, apesar de formados, nisto ou naquilo, e sem iniciativa de qualquer natureza, despido de qualquer íntimo evento de nobreza e generosidade para com os seus inferiores, mais ávidos de riqueza e o mais feroz taverneiro, impimpãos e arrogantes, as fazendas ou usinas são governadas por eles, quando são, com a dureza e os processos violentos de uma antiga fazenda brasileira de escravos. Todos eles são políticos, senão de destaque, ao menos com influência nos lugares em que têm as suas fazendas agrícolas, e apoiados-os na política, fazem o que querem, são senhores de baraço e cutelo. Eles ou os seus prepostos. O páreo agrícola e chamam lá colono ou caboclo, quando se estabelece nas suas propriedades, tem todas as promessas e todas as garantias verbais. Constrói-se rancho, que é uma cabana de taipa coberta com o que nós chamamos sapé, e começa a trabalhar para o barão, desta ou daquela maneira. Não me alongo mais sobre a vida deles, porque pouco vivi na roça da Brusundanga, mas posso asseverar que o trabalhador agrícola que ali país esteja o café em alta, esteja em baixa, suba o açúcar, desça o açúcar há 30 anos ganha o mesmo salário, isto é, destônios por dia seco. O que quer dizer na nossa moeda, 1.500 e 2.000 réis, sem alimentação. Todos os salários têm subido na Brusundanga, menos os dos trabalhadores agrícolas. A parte povoada e cultivada do país tem já uma razoável população e talvez suficiente para suas necessidades. Mas à vista do pouco lucro que os trabalhadores agrícolas tiram do seu suor, em breve deixam-se cair em marasmo, em desânimo, ou vêm a morrer de miséria nas cidades, onde se sentem mais garantidos contra o arbítrio dos fazendeiros e seus prepostos. Como os grandes agricultores e seus parentes são políticos e deputados e senadores e ministros, logo e que se entendem o exodo dos naturar, começam a berrar que há falta de braços. Publicam uns fascículos desonestamente mistas, onde há as maiores hipérboles laudatórias ao clima e à fertilidade da Brusundanga e atraem imigrantes incautos. Os primeiros que chegam com aquele fervor de quem queimou os seus naviós, trabalham vigorosamente e abarrotam de dinheiro os régulos das feitorias, mas já seus filhos não são assim. Logo se enchem do mesmo desânimo que os seus patrícios matigos na terra e começam a cair naquele marasmo, naquela apatia, naquela tristeza, que se evola, com um grande apelo à embriaguez sexual, das cantigas populares do país e cobre a roça da Brusundanga de um sudário impalpável. A manobra dos fazendeiros e os agricultores é mudar, de quando, a nacionalidade dos emigrantes que vão buscar. Assim, eles conseguem manter o fogo sagrado e ter trabalhadores abnegados. Tudo isto se dada porque o fazendeiro ou o gran cultor da Brusundanga quer ter da sua cultura lucros imensos que lhe proporcionou a renda de Fausto, a ele e aos filhos que estudam para doutor, as filhas para casarem com a nobreza do país. O crédito agrícola é, por isso, até prejudicial à lavoura da paradoxal república. Em geral, vivem fora das propriedades, nas grandes cidades, sob tipo de educarem as filhas e os filhos, mas com o secreto intuito de arranjar bons partidos matrimoniais para as meninas. Foi entre semelhantes morubixabas que certo manda-chuva escolheu um seu ministro da agricultura. Remontemos às origens cacique do açúcar, os piores da Brusundanga, pois lidam em geral com naturais do país que não tem até a quem se queixar. Na província das Canas, houvera um turumbamba mais ou menos oficialmente meio por um manda-chuva, motivo-se que derrubou a oliquia da família dos Cravos. Um zineiro muito rico da mesma província, Francisco Novilho Ben Costa, mais conhecido por Chico Caiana, tinha adiantado dinheiro e assoldadado gente para que o general Tupinambá tomasse o lugar do sob-amor Cravo Ben Matos. O general vitorioso ficou muito agradecido ao Chico e prometeu dar-lhe uma posição de destaque na política. Chico era o tipo do grande agricultor da Brusundanga. Nada entendia de agricultura, mesmo daquela que dizia exercer. As canas que moía nos seus engenhos eram plantadas por outros, a quem punha-lhe o preço do carro como bem entendia, e no que toca moagem e preparo do açúcar, a ija de indústria, ele nada ou pouco conhecia. Apesar de bacharel em direito, mal lia os jornais e o seu forte em aritmética é a conta de juros de cabeça. A sua usina era de fato dirigida por um francês boêmio, Ormesson, a quem chamavam de doutor, apesar de ter ele unicamente um simples curso do Conservatório des Arts Métiers de Paris. Charles Ormesson, o tal francês, com ser prático e hábil no ofício, era um extravagante incorrigível, como tal ao pouco exigente de dinheiro e facilmente explorável. Bebia desregradamente e fazia do feroz doutor Chico Novilho gato e sapato. O doutor Novilho não o despedia, apesar de seus pruridos disciplinadores até a tirania, por sordícia. Caena nada entendia daqueles mistérios de fazer da cana, açúcar, e se fosse mexer nos aparelhos, nas turbinas, dosar o caldo, etc., a coisa era capaz de explodir como pólvora. Acrescia mais ainda que ele conseguia pagar a Ormesson o que bem entendia, que se quisesse substituí-lo, o outro talvez custasse mais caro. Aturava o francês e explorava, conservando Ormesson. Reservava o seu autoritarismo para os outros pobres diabos de empregagados subalternos, colonos e mais gente sob o seu guante. Toda manhã, em tempo de safra, inteiramente de branco, montado no quitute, um cavalo russo malhado, Caiana corria os canaviais, se encontrava com um comboio de canas, nas usineiras linhas de Calville, olhava a pequena locomotiva e sempre se lembrava de admoestar o foguista a um maquinista. Olhe o manômetro que não está limpo. Eis aí a sua agricultura, de que veio tirá-lo o braço forte do general Tupinambá. Vejamos como. Ascendendo à governança da província das Canas, Tupinambá tratou logo de eleger senador da Brusundanga o seu forte esteio eleitoral, o doutor Chico Caiana. Arranjaram as atas e manranas, e mais ele, para a capital do pai. Quando saltou, era um gozo ver o Chico Caiana atravessar as ruas com um ostentoso chapéu panamá, terno de linho branco, botinas inteiriças de pelica amarela e açoiteira pendente do pulso direito. Olhava tudo alvarmente. De quando em quando, ficava surpreendido de ninguém o conhecesse. O doutor Chico Caiana, da usina do Cambambo. Não conhecem? Que gente fútil, dútil. O Senado não o quis reconhecer, porém, manda-chuva, que tinha palavra empenhada com Tupinambá, arranjou as coisas. Determinou que o ministro da guerra fosse estudar na Europa fabrico dos mais modernos medicamentos alemães. Transferiu o ministro da agricultura para a pasta da guerra e nomeou eu Caiana aquela outra. Tom do Pozio, famoso usineiro, imediatamente teve uma grande admiração. Onde está aqui a agricultura? Isto não é prático. Quero coisas práticas. Canaviais. Engenhos. Qual? Isto não é prático? Vou fazer uma reforma. Mandou chamar Ormesson para ajudá-lo e, nesse ínterim, andou às cristas com os seus subalternos. Vinha o chefe da contabilidade e ele gritava. Qual verba 29 letra? Isto é uma atrapalhada. Quero coisas práticas. Vou chamar o Félix, o meu guarda-livros, lá do Cambambo Mou. A minha zina. O inspetor do serviço de veterinária vinha pedir-lhe autorização para instalar um laratório e Caiana berrava. Qual laboratório? Qual na? Tudo é pamada. Vou mandar chamar o Nicodemo. Conhece toda espécie de moléstias de animais com sangria ou óleo de andaiaço. Quero coisas práticas. Práticas, está ouvindo? Tendo chegado o francês e o guarda-livros, ele recomendou ao primeiro, Ormesson, como havemos de fazer isto aqui ser mesmo de agricultura? Quero coisa prática. Vê lá se vais beber. Ao guarda-livros ele disse, Tome conta dessas coisas de papéis aí, que não pesco nada disso. A Nicodemos nada o doutor Chico recomendou, porque o alveitar não quis deixar as canas. O francês não bebeu, e dias depois, trouxe o projeto de tomar chácara da secretaria em campo agrícola. Amendoim? Exclamou o ministro. Não dá nada se fosse cana.
Ndobi!
Só para a preta lhe velho a vender torrado. Ele não conhecia, não admitia outra cultura que não fosse a da cana de açúcar. O Messon convenceu e o ministro determinou o plantio aconselhado. Um dos diretores pediu autorização para admitir trabalhadores. Trabalhadores? Ponha lá os escrivários, esses escreventes todos. Não tem, mas não tem nada. Quem não quiser, deixe o lugar, que eu arranjo outros mais baratos. Não houve remédio senão os oficiais da Secretaria de Estado irem puxar o rabo da enxada. Houve, no ano seguinte, uma complicação internacional e o açúcar começou a ser procurado. Chico Caiana não se importou mais com as coisas do ministério e aproveitou a posição para ganhar dinheiro. Durante muito tempo, o manda-chuva não o viu. O guarda-livros era quem lhe levava os atos necessitados da assinatura presidencial. Um dia o chefe do governo perguntou ao auxiliar do grande agricultor. Onde está o Dr. Francisco Novilha? Está ocupado com coisas práticas.